Uma infância feliz e vida adulta longe de problemas psicológicos é o que todo mundo quer, né? Mas nem todo mundo sabe como fazer isso. Por causa disso, um psicólogo clínico infanto-juvenil, Miguel Bunge, ele resolveu escrever um livro sobre isso, que chama-se Criação Consciente. Seria um manual com o que você precisa saber para educar crianças e adolescentes. Por isso eu falo com o Miguel agora, dando bom dia e dizendo que seja bem-vindo ao nosso programa Giro da Notícia. Eu agradeço a disponibilidade, eu sei que tu tem agenda, tem pacientes para atender. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ideia desse teu manual, do porquê, dos porquês e o que tem nesse manual. Bom dia, Miguel.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, então vou contar um pouquinho como surgiu a ideia do livro. Eu atendo, sou psicólogo há uma década e sempre trabalhei só com crianças e adolescentes. E a minha carreira envolve muito contato com os pais, né? Então toda semana eu vejo os pais daquele paciente a cada 15 dias ou um mês. Então, um contato muito intenso que eu tive com centenas de pais de pacientes. E comecei a perceber que existia uma série de dificuldades, uma série de inseguranças, dúvidas com relação à educação desses filhos. Até porque a gente vive num mundo totalmente diferente de 10, 15 anos atrás. Né? O mundo tem se transformado de uma forma muito rápida e a educação tem que acompanhar essas mudanças. Então, os pais têm muita dificuldade em relação a isso. Então, foi assim que eu comecei a prestar atenção nas dificuldades mais frequentes que eles tinham. E, como você falou, na questão da agenda, como eu não tenho mais agenda para receber novos pacientes, eu tenho uma fila de espera, o que eu queria era como eu posso ajudar o maior número de pais sem que eu consiga atender mais, né? Porque eu tenho, as horas do dia têm uma limitação. E assim surgiu a ideia do livro. Falei, bom, acho que um livro pode ser uma boa forma de eu passar esse conhecimento que eu tenho, ajudar pais que têm essas mesmas dúvidas, mas que não recebem um serviço terapêutico. Até porque psicólogo para adulto e psiquiatra, neurologista para adultos, a gente encontra muitos. Agora, psicólogos e profissionais especializados na infância e adolescência são muito limitados, são muito poucos. Então, assim surgiu a ideia do livro.
É bem interessante isso. E assim também as pessoas... Todas as pessoas têm problema, eu parto desse princípio. Todo mundo precisa ter alguém para, às vezes, ajudar, até ouvir, né? Hoje está muito difícil as pessoas ouvirem umas às outras. E sei também que, às vezes, as pessoas não têm condições financeiras para fazer isso, para estar indo num psicólogo, num psiquiatra, e acaba ficando difícil, né? E eu sei que, lendo o release aqui do teu livro, até me chamou muita atenção isso. Uma em cada 5 crianças com até 16 anos sofre de algum tipo de doença mental incapacitante, número que aumenta conforme a idade avança. Numa época que a nossa juventude está, e aí eu falo juventude porque 5 anos, 6 anos, as crianças já estão no celular, elas já questionam, a gente era diferente lá atrás, né? Isso aí está prejudicando também, doutor Miguel?
Com certeza. É o que eu falei, né? É um fato de uma nova geração que a gente não tinha, né? Então, na minha infância, não existia celular dessa forma universalizada com as crianças assistindo. Não é à toa que a Academia de Pediatria Americana, ela recomenda alguns limites no uso do eletrônico. Né? Até, se não me engano, 3 anos são 0 horas de telas, porque quer dizer uma somatória entre um celular, um tablet, televisão, é isso que ela recomenda, não sou eu.
Uhum.
Dos 3 aos 5 são até 2 horas, e a partir dessa idade deve ser conversado e acordado entre os pais. Porém, eu, na minha prática profissional, sugiro aos pais que mantenham esse limite de até 2 horas por dia, independente da faixa etária. Existe um estudo que aconteceu durante a pandemia, de que, aqui no Brasil, tá? É a nossa realidade.
Sim.
De que os jovens ficavam, 50% dos jovens, ou seja, metade das crianças e adolescentes, né, ficavam até, ou estavam 8 horas por dia em frente às telas. Além das aulas, porque as aulas aconteceram no formato online. Então, eles tinham, sei lá, 4 horas de aula, online, no computador. Além das 4 horas, elas tinham mais 8, que elas ficavam conversando com os amigos por celular, ou jogando, ou fazendo alguma atividade via telas. E o que a gente observa é alterações de humor, maior dificuldade de controlar o impulso, piora no rendimento escolar. Então, assim, são várias as consequências desse uso irrestrito do eletrônico. E eu sei, pela minha experiência clínica, quando você tem um paciente que faz um uso de 6, 7 horas, como eu falei, ele fica muito ansioso, e quando você limita, seja através de tirar o aparelho de uma maneira física, seja através de aplicativos de controle parental, acontece uma melhora desse humor, desse controle de impulso. Então, é muito importante limitar. E, de novo, é uma coisa nova, né? Que muitos pais não sabem muito o que fazer, porque eles são preocupados. Ah, mas se eu não dou o celular para o meu filho, ele não socializa. Porque hoje a socialização acontece, em grande parte, online. É verdade. Por isso que o uso moderado, ele é importante, mas irrestrito é muito perigoso. Tá? E a gente vê aí, não só por isso, mas isso também contribui, e tem aquele filme de Dilema das Redes Sociais, muito legal, inclusive eu indico, aumento no índice de automotivação, aumento do índice de suicídio em crianças e adolescentes, e é uma coisa muito grave. E eu sempre pergunto para os meus pacientes se eles conhecem alguém que se matou na faixa etária deles, né? Ou seja, crianças e adolescentes. E todos eles, sem exceção, conhecem alguém que se matou. Quando eu pergunto isso na minha geração, eu tenho 34 anos, se alguém conhece alguém que se matou, muito na idade, né, aos 15, 10 anos, se eles conheciam alguém que se matou nessa época, quase ninguém conhece. A gente vê um aumento muito grande nesses números. E isso, para mim, é muito alarmante, algo que a gente tem que se preocupar. Por isso que a pauta infância e adolescência e os perigos, né, que acontecem hoje em dia, eles precisam estar mais presentes, ao meu ver.
Doutor Miguel, o que a gente nota é que as famílias têm muita dificuldade de dizer não. Então, aí, eu vou deixar porque fica aqui me enchendo o saco porque eu não aguento mais. Isso também prejudica, né, doutor? Porque o não, ele não é falta de amor, ele não é falta de nada. Ele é imposição de limite, correto?
Você tem toda a razão. Como eu falei, os pais hoje, eles estão muito inseguros. Porque são muitas novas variáveis que os nossos pais não tinham. Né? Eles tinham que controlar a parte pedagógica dos filhos e sociais e só. Hoje eles têm muito mais variáveis para se preocupar. Né? Hoje em dia, por exemplo, o cigarro eletrônico, o vape, está presente em todas as escolas.
E é proibido.
É proibido, lógico. Inclusive, eu descobri que ele faz mais mal que o cigarro convencional, porque ele gera bolhas de gordura no pulmão, uma coisa que nunca existiu antes. Então, tem as drogas são mais fáceis, não só o vape, né, isso no banheiro, escondido das escolas. Tem a questão dos eletrônicos. Então, os pais são muito inseguros. Então, o não perpassa por muitas coisas. O primeiro é a insegurança. Será que eu estou fazendo certo ao dar o não? Segundo, alguns anos atrás, muitas mães conseguiam ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Né? Era uma educação mais presente em relação à mãe. Então, elas observavam mais o comportamento, não existia aquela culpa. Ai, mas eu quero agora, eu tenho uma hora com meu filho em casa só. Eu vou falar, não vou deixar ele triste comigo? Então também passa por uma questão de culpabilização, tanto da mãe quanto do pai. Tá? Então, os limites, eles estão acontecendo cada vez menos de fato, só que isso vai gerando um problema grande, que é as crianças de hoje têm menos tolerância à frustração que crianças de outras gerações. Isso também é um problema sério, porque quando por exemplo, já vi casos, né, de crianças que, adolescentes, na verdade, né, começam a adolescência, que a namoradinha ou o namoradinho fala, ah, não quero mais você, eles ficam muito mal, eles se machucam, eles têm ideação suicida, então, assim, coisas que, alguns anos atrás, claro que deixariam um ser humano triste, e eu não estou falando da questão da tristeza, porque isso é natural da vida, mas as respostas frente a essas tristezas são muito mais intensas nessa geração do que antes. Então, colocar limites é sim um ato de amor, porque é uma forma de preparar aquela criança para um futuro como ele realmente é, porque na vida adulta a gente ouve muito mais não, inclusive, do que sim, né? Então, enfim, então acho que passamos pela insegurança dos pais, que não tem sobre o que fazer, a culpabilização e o cansaço. E como eu falei, como as mães, os pais hoje trabalham 8, 10, 12 horas por dia, eles chegam em casa, eles já não têm energia, e a educação demanda muita energia, para cuidar daqueles filhos. E limite é uma coisa que cansa, porque a criança insiste, faz parte da educação saudável, né, de uma vez saudável uma criança a insistir, querer convencer os pais. Então dura, às vezes, 10, 15 minutos um processo de não. Só que quando os pais estão nesse processo de não, e aí eles cantam e falam sim, no meio desse processo, é a pior coisa, porque a criança aprende que a insistência e a birra viram uma resposta possível. E aí cada vez mais elas são cansativas e cada vez mais os pais cedem e viram um ciclo vicioso. E isso é mais complicado.
É bem complicado isso, né? Só que uma coisa que eu noto também, eu observo muito essas coisas, é que as crianças também gostam de receber limites. Porque se ela está solta, ela não tem nem o que questionar. Ela simplesmente vai e faz. E quando alguém chega e coloca limite, esse alguém acaba se tornando um referencial.
Exatamente.
É o que eu vejo, não sei se procede isso.
Procede, o limite é muito importante. A criança precisa ter referências e alguém para respeitar, né? Então, sim, o limite ele se faz muito importante também para a criança, também para a admiração da criança em relação aos pais.
Sim.
Tem, antigamente, para que exista o amor, tem que ter o respeito, né? Uhum. E hoje em dia os pais, essa perdição de querer fazer tudo para os filhos, eles não conseguem nem o respeito e nem o amor dos filhos. Uhum. Então, enfim, é uma geração de pais que quer muito ser amada pelos filhos. Coisa que a geração dos nossos pais, eles queriam educar a gente. Se viesse amor ou não, isso não era uma pré-condição para eles.
Exato.
Os pais de hoje têm essa maior carência também, né?
Na realidade, eu sou de uma geração ainda mais para trás do que a sua. Na realidade, a importância para os pais, claro, a gente nunca foi espancado, né? Foi ensinado... Sim. Com castigo, uma palmada aqui, outra palmada ali. Mas para os pais é estudar, ser honesto, ser ético e ser alguém na vida. Essa era a preocupação dos pais da minha época lá. Ainda é até hoje, tem, né? Mas o que eu... Uma vez eu conversando com um da minha geração, digo, mas por que que tu deixa teu filho fazer isso? Não foi assim que tu aprendeu, né? Ah, mas é que eu queria que meu filho fosse criado diferente, eu quero estar abraçando. Porque a gente não ganhava muito abraço 50 anos atrás, né? Eu preciso estar abraçando. Sim, mas abraçar não quer dizer que tu tenha que criar uma pessoa cheia de abraços, abraços, abraços e sem limite nenhum. Não respeita pessoas mais velhas, não respeita professores, não respeita a vizinhança. Então, são nem os pais, às vezes, né? E essa foi a justificativa que eu recebi. Ah, eu quero que meu filho tenha o que eu não tive. Tá bem, vai ter o que não teve, mas não vai ter aquilo que a gente teve, que foi aprender a ser alguém, né? Nem Sim. tudo a gente ganha no soco, né, doutor?
Claro que não. Tem aquele ditado, eu não sei muito bem como é que é, que a gente quer lavar o bebê e o bebê vai junto, mas eu não sei exatamente. Exatamente isso. Existiam muitas coisas boas, sim, da educação das gerações passadas. Claro que a parte de bater, de, enfim, talvez a parte mais rude não seja essa melhor parte. Mas a forma de colocar limites, porque uma coisa não é antagônica à outra. Você pode ser carinhoso, você pode abraçar, pode beijar, e ainda assim pode ser um pai disciplinador. Você pode unir duas coisas muito boas. Agora, pegar o que as gerações elas fizeram e querer reinventar tudo é muito ruim, que é um desafio muito maior, inclusive, né?
Sim.
O jeito mais fácil sempre é imitar aquilo que é bom e pegar aquela partezinha que, em geral, não é a maior parte e reinventar, ou criar um novo modelo de paz naquilo que você sofreu e não quer reproduzir. O abraço, o beijo, do ponto de vista psicológico, é muito bom. Né? Ele libera uma série de neurotransmissores que fazem muito bem ao indivíduo. Mas a falta de limite também é igualmente danosa para uma criança adolescente. São as duas coisas necessárias, limite e carinho.
Sim, porque as pessoas têm que entender que elas não vão... Digo mais adolescentes, não é no grito que se ganha as coisas, é batalhando pelas coisas. Né? A minha preocupação, vendo isso, e por isso eu insisti nessa entrevista, é daqui 10, 20 anos, essas pessoas sem limite, que querem ganhar as coisas no grito ou no choro, eles vão estar governando.
Exatamente. Eles, eu falo exatamente a mesma coisa.
Eles
a mesmíssima coisa.
Eles vão ser responsáveis pela vida dos nossos filhos, netos, amigos, dos nossos idosos, de mim, que você é idosa do que 20 anos, já quase sou, Sim. né? Mas o que vai ser de nós?
Exato. E veja bem, né? A gente já tem o que lhe dá medo, na verdade. Hoje nós já temos um monte de conflitos. Temos Rússia contra a Ucrânia, temos agora Taiwan contra a China, Estados Unidos envolvidos. Imagina uma geração com um pouco menos de autocontrole e um dedo no botão para lançar armas nucleares. Será que isso não vai dar errado? Na minha percepção, vai.
Doutor, isso se eles souberem que está tendo a guerra.
Sim.
Né?
Tomara
que nem saibam, porque eles não assistem notícias, eles não leem nada. Então, se eles souberem que está tendo guerra, aí eu sou como o senhor, eu penso como o senhor. Eles já teriam apertado o botão para terminar com isso de uma vez.
Sim. Né? É muito assustador mesmo, muito assustador o que está acontecendo. Mas, bom, a minha profissão... Eu estou nela porque eu tenho esperança, sabe? De alguma forma, ajudar pelo menos a população brasileira, pelo menos a criar filhos melhores. Eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso no consultório todos os dias. É o que eu falei, os pais estão inseguros, mas eu observo vez e vez, quando eles recebem uma boa orientação, a coisa lá em casa transforma. Então, os casamentos melhoram, para você ter uma ideia, porque muitas vezes os casamentos... A função de um casamento, vai de uma forma bem resumida e tosca, é resolver problemas.
Sim.
Quando tem um filho que está dando muito problema, muito trabalho, o que os pais muitas vezes começam a minar a relação dos pais, e aí eles optam, bom, não está dando certo como um time, vamos cada um para o seu lado.
Exato.
Então, muitas vezes, orientar bem os pais, e aí é o que eu vejo sendo informação, quando eles estão dispostos a seguir, porque a terapia é como um médico, eu passo um remédio, que é uma orientação terapêutica sobre o que eu acredito que deveria ser feito. Eles podem, ou não, tomar aquela medicação. Uma decisão deles, eu não posso forçar nada. Porém, na maioria das vezes, quando eles aceitam o desafio e seguem as orientações, é muito bonito e transformador ver como a relação dos dois melhora, a parceria do casal, e aí sim, acaba sendo até a consequência disso, né? A criança melhora. A criança fica... aqueles problemas que antes aconteciam não aconteciam. Então, o meu trabalho, ele se dá num ambiente muito familiar, onde eu oriento sistematicamente os pais, então eu passo, né, as orientações e fico revendo se eles estão seguindo ou não, se estão melhorando ou não, para ir mudando as necessárias as orientações. Mas também gosto de atuar com as escolas, porque um outro ambiente onde a criança passa muito tempo, para quase 50% da vida dela durante esse período, é a escola. Eu também gosto de conversar com os coordenadores, com os professores, gosto de orientá-los. E é isso que é muito legal. Quanto é transformador você ver quando todos os ambientes onde ela frequenta estão organizados e orientados, a criança muda muito. Então, eu ainda tenho, talvez seja ingênuo, mas eu ainda tenho fé de que a gente pode fazer alguma coisa ainda. A gente pode desenvolver habilidades emocionais, a gente pode desenvolver autocontrole, porque é isso que eles estão precisando hoje em dia, né? Eles estão de lidar melhor com as emoções, saber os limites que eles podem, aqueles que eles não podem. Enfim, então acho que é um pouco isso. Eu passo por essa visão mais otimista, talvez, mas é porque eu observo todos os dias no meu consultório. Por exemplo, ontem eu dei alta para um paciente, e a alta é: você melhorou tanto, você não precisa mais vir aqui, né? É uma conversa que eu tenho com os pais e com a criança. Isso é muito bonito, porque, enfim, crianças que eram muito ansiosas, tinham crises de vômitos, ou que eram muito agressivas, eu já peguei todos os tipos de quadros psiquiátricos que você pode imaginar. Que eram muito depressivas, que se machucavam. Quando você vê esses quadros melhorando, né, e depois não tendo mais de mim, isso para mim é muito gratificante. É isso que para mim é o mais gratificante, na verdade. E aí a ideia do livro, como que eu posso tornar isso que eu faço, que eu vejo, que melhora, funciona, acessível a mais pessoas, tanto pessoas com menor poder aquisitivo, como a gente conversou no começo, quanto pessoas com... Que eu não posso ajudar, porque não tem horário, porque não encontro um terapeuta. Porque hoje, de fato, não existe mais terapeuta infantil com horário, pelo menos aqui em São Paulo, com horário na agenda disponível. E vou dizer mais, não sei se você sabe, mas outro dia eu vi que São Paulo é a cidade com o maior índice de transtornos mentais do mundo. Então, assim,
É assustador. Bom, o livro Criação Consciente é um manual com que todo mundo precisa saber para educar crianças e adolescentes. É feito pelo psicólogo Miguel Bunge. E onde é que a gente encontra esse livro, doutor?
Na Amazon. Ele está disponível na Amazon.
Uhum. Ele tem físico e tem e-book também, né?
Sim, tem as duas versões.
Tá bom, então. Vamos aguardar que as pessoas tenham ficado interessadas, e eu sei que ficaram, porque eu venho anunciando já essa entrevista. E
legal.
Que funcione, né, doutor? Porque a gente precisa disso. A gente precisa.
Com certeza.
Eu estava olhando aqui, o preço é bem acessível também do livro, o pessoal pode pesquisar. Sim. E depois eu vou colocar no site da rádio, aí o pessoal fica sabendo mais. Eu quero lhe agradecer muito, doutor, pela... Pela oportunidade do senhor conversar com a gente e pelo que a gente já conseguiu aprender aqui nessa conversa rápida. Muito obrigada.
Eu te agradeço. Como eu disse, esse é um assunto que precisa ser mais discutido, né? Precisamos falar mais sobre as crianças. E só para um último dado, os transtornos mentais não tratados na infância e adolescência, eles tendem a se perpetuar para a vida adulta. Então, muitas pessoas que têm depressão são adultas hoje, provavelmente esses quadros começaram em fases anteriores de vida. Por isso que é muito importante falarmos sobre isso.
Exatamente. Muito obrigada, doutor. Aprendi muito com o senhor hoje. Um bom dia, um bom restante de semana. Vou providenciar o livro para mim ler também. Tá bom,
um abraço, um ótimo dia.
Outro, obrigada. Este foi o Dr. Miguel, que conversou com a gente, extremamente importante isso que ele estava falando.